políticos declararem quando saem dos cargos e até 3 anos depois, por exemplo, as vantagens, as promessas de vantagem e os factos geradores de alterações patrimoniais relevantes, bem como a consequência penal a este incumprimento destas regras aplicáveis ao recebimento de ofertas e de hospitalidades. Na Comissão de Transparência conseguimos garantir que há consequências para a ocultação de rendimentos e que esta aconteça independentemente de qualquer notificação por parte de entidade fiscalizadora. Exigir a notificação era um alçapão, visto que estamos a falar da ocultação de rendimentos após o fim do mandato, o que faz com que dificilmente houvesse a capacidade de fiscalização ou de conhecimento de tais rendimentos. Esta lei vem assim trazer mais ética, vem trazer mais transparência ao exercício de cargos políticos, vem prevenir casos como os que se têm passado nos últimos anos e que contribuem para minar a confiança das pessoas na política. Será evidentemente necessário que as entidades fiscalizadoras assegurem o cumprimento daquilo que aqui está aprovado e que evidentemente um governo assegure a atribuição de meios necessários para esse mesmo efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É com grata satisfação que o Grupo Parlamentar do PSD vê que grande parte das suas propostas para o pacote da luta contra a corrupção foi aprovado. É com satisfação que vê que medidas que para nós eram linhas vermelhas foram abandonadas, como a negociação das penas e a delação premiada. Não entendemos que, e respondendo também ao que disse o Sr. Deputado José Manuel Pureza, que o reforço do direito premial que foi incluído neste pacote, que consubstancia qualquer entrada para a delação premiada, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que, e é isso que se pretende, é que numa fase em que é difícil a prova e para que não haja o recurso às provas através dos métodos indiciários, para que efetivamente o agente que colabore na descoberta do crime, na sua própria descoberta e não para a culpa ou captura dos restantes, como atualmente está previsto na lei, portanto, do nosso ponto de vista, temos até um reforço do combate à delação premiada daquilo que relativamente àquilo que hoje existe, para que haja uma compensação. Isto já hoje está previsto na lei, só que com uma perversão do regime, que é o juiz pode dispensar de pena ou pode atenuar especialmente a pena. Nós entendemos que numa fase antes do julgamento, e se isso efetivamente acontecer, possa ser possível que o agente fique dispensado de pena mediante determinados requisitos. Quero também aqui salientar os avanços que foram feitos relativamente ao combate aos megaprocessos. Poder-se-ia ter ido mais longe relativamente a isto, mas as normas na conexão e na separação dos processos, também a tramitação da própria estrutura do julgamento, a preocupação do PSD foi dotar o direito substantivo de medidas musculadas para o combate à corrupção e, simultaneamente, isto para nós é muito importante, dotar o direito adjetivo, o direito processual, num reforço de garantia da defesa dos arguídos, como, por exemplo, a introdução da regra da colegialidade no que concerne aos julgamentos em tribunais superiores por 3 juízes, que agora são só 2, portanto, quando o processo não é julgado em audiência, mas sim em conferência. Isto para nós era muito importante. Também para dizer que relativamente às penas acessórias não entendemos que haja aqui qualquer questão, a introdução das penas acessórias, que haja qualquer inconstitucionalidade, não só porque já hoje existe também relativamente aos funcionários, e de salientar aqui também o aperfeiçoamento do conceito de funcionário, mas já hoje existe, está expressamente previsto na Constituição, nos seus artigos, o artigo 117, número 3 da Constituição, é uma norma habilitante, como de resto já está plasmado hoje nos artigos 246 e 346 do Código Penal. Mas estas normas relativamente à pena acessória não são de funcionamento automático. O tribunal, o que significa que o tribunal irá sempre fazer um juízo valorativo irá sempre valorar uma ponderação para saber se a pessoa que foi condenada, e é sempre de alguém que tenha sido condenada, porque se provou a verdade material, porque se provaram os factos, ou a verdade interprocessual, que se preenche os requisitos para que em simultâneo lhe seja aplicada também uma pena acessória, à semelhança de resto do que já hoje existe relativamente a outros, relativamente aos funcionários. Salientar aqui também, como disse a senhora deputada Bibiana, como foi bom também
conseguir... Deputada, chamava a atenção para o tema.
Sim, muito bem. O aumento dos prazos da prescrição e, mais uma vez, saudar termino como comecei, com grata satisfação, que este pacote, que é um pacote de fogo, que é estrutural a todo o ordenamento jurídico, foi aqui aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende sublinhar a importância histórica da aprovação por unanimidade, e sublinho por unanimidade, do chamado pacote anticorrupção. E é da mais elementar justiça que, nesta altura, também se evidencie que, na sua origem, esteve o extenso estudo apresentado por um grupo de trabalho coordenado pela Sra. Professora Maria João Antunes e que depois foi convertido, corporizado, em propostas de lei do Governo. Pretendemos também sublinhar que, com a aprovação deste pacote anticorrupção, podemos hoje afirmar, sem hesitação, que o Governo cumpriu as promessas que, em matéria de combate à corrupção, fez aos portugueses. Pretendo ainda evidenciar que a aprovação unânime não é despicienda neste caso, porque não estamos perante novidades de sumenos. Não me recordo, aliás, de se ter aprovado antes um tão extenso pacote anticorrupção. Apenas alguns exemplos. Uma nova pena acessória de inelegibilidade para políticos condenados por crimes de corrupção. Não se trata de nenhum efeito automático de uma pena, trata-se de uma verdadeira pena acessória de inelegibilidade, idêntica, aliás, a outras, que desde os anos 90 do século passado e do milénio passado já estão previstas no nosso Código Penal, com a diferença de que esta é aplicável a titulares de cargos políticos condenados por crimes graves praticados no exercício das suas funções políticas. Quero também evidenciar que estamos perante novas e mais exigentes soluções de direito premial que nunca passam pela delação premiada. Gostava também de evidenciar que estamos perante várias alterações do nosso direito processual penal orientadas para a garantia de uma maior celeridade. Estamos ainda perante alterações muito significativas do nosso Código das Sociedades Comerciais, porque sabemos bem que não há corrupção sem corruptores e sabemos que são necessárias sanções dissuasoras também para os administradores e gerentes das pessoas coletivas. Estamos perante soluções profundamente inovadoras em matéria de prevenção da corrupção através de programas de cumprimento normativo ou compliance. São meros exemplos daquilo que hoje, por unanimidade, aprovamos e que julgamos que enobrece este Parlamento nos momentos finais desta 14ª legislatura.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, damos por terminado este ponto das declarações de votos. Eu agora dou a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo para a leitura de alguns anúncios. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para informar a Câmara que deram entrada as seguintes iniciativas no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. O projeto de lei 1023, iniciativa do PCP, e baixa à 10ª Comissão. E o projeto de resolução 1523, do Sr. Presidente da Assembleia da República. Aproveito para informar também que a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, e o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP, estiveram presentes através de videoconferência por se encontrar em isolamento profilático. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigada.
Srs. Deputados, para terminar, procederei à leitura da agenda da reunião plenária da próxima quarta-feira, 24 de novembro, sendo que a fixação da ordem do dia é feita pelo PEV através de um projeto de lei, que é o 1022/13, que estabelece a gratuidade da utilização dos transportes públicos coletivos para pessoas com deficiência, pessoas desempregadas, pessoas com idade igual ou inferior a 18 anos e para estudantes do ensino obrigatório, sendo que há um ponto 2 que é eventual votação. Senhoras e senhores deputados, um resto de bom trabalho e um bom fim de semana. Muito obrigado.